Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, o podcast do Autores e Livros produzido pela Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje a gente vai falar de uma história sobre o Hospital Colônia de Barbacena, um livro que traz a brutalidade e a exclusão social. Entre ficção e fatos históricos, Evandro Alessio retrata o caso de uma internação no manicômio brasileiro que foi comparado aos campos de concentração nazistas. A menina e o trem resgatam um dos momentos mais sombrios da história do Brasil, a tragédia do Hospital Colônia de Barbacena, o maior manicômio do país, onde pelo menos 60 mil pessoas perderam a vida em quase 9 décadas de funcionamento. Por ter crescido no lugar, que ainda é considerado por muitos como a cidade dos loucos, o escritor Evandro Alessio envolve os leitores em um livro de suspense, mas também apresenta fatos que inspiraram várias passagens e personagens da ficção. Vamos acompanhar então a entrevista que fiz com Evandro Alessio sobre A Menina e o Trem.
Evandro, bem-vindo ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente, obrigado por esse livro. Vamos falar de A Menina e o Trem?
Obrigado a você aí pelo convite, estou muito feliz de poder estar aqui.
Se a gente falar do processo de criação, do tempo que levou a escrita desse livro, os detalhes, né, importantes que ele traz além da ficção, apresenta ele rapidamente para o nosso ouvinte o que, que é A Menina e o Trem.
Bom, Anderson, a ideia do livro ela surgiu em 2007. Eu anotei, né, foi por conta de uma música, até uma música dos Beatles, que me deu a inspiração de escrever o livro ali. E eu fiz essa anotação e comecei a fazer um roteiro do que seria o livro. Foi o livro, né, logicamente, o livro mais demorado que eu já escrevi. Demorou 16 anos aí para eu poder concluir essa obra. Foram mais de 10 mil horas aí de dedicação, e nesse intervalo aí de 16 anos aconteceram muitas coisas, desde a vontade de desistir, desde abandonar o projeto e voltar depois, porque era um tema muito complexo ali, um tema muito difícil, mas enfim, ano passado eu consegui publicá-lo e agora estamos aí nessa luta aí para poder divulgar, né?
Menina e o Trem, ela se passa, a história se passa ali na década de 70, começa em 75, 79, e você consegue, na minha opinião, você consegue descrever muito bem a realidade onde a gente é transportado para aqueles momentos, seja para a fazenda da nossa personagem principal, seja para aquele relacionamento, e principalmente para quando a gente está dentro do manicômio, né? Ali dentro do Hospital Colônia de Barbacena. Você fala aí desse tempo todo que você levou na preparação do livro. Como é que foi esse processo de escrita? Você já tem outros livros publicados, já tem poesias também, tem outros romances. Como é que foi o processo de escrita de A Menina e o Trem e o que que diferencia dos seus outros livros?
Eu tenho dois romances. A Menina e o Trem é o meu quinto livro. Meu primeiro livro foi um livro sobre nutrição, porque eu sou dentista, né? Especialista em ortopedia facial e ortodontia, mas também com pós-graduação em nutrição. Então, meu primeiro livro foi um livro que se chama Inteligência Alimentar. Depois eu escrevi um ensaio que se chama Energia do Silêncio. Tem ele como audiolivro no YouTube ali, já está com mais de 2 milhões de visualizações ali para quem tiver interesse de ver. E aí eu me arrisquei, aí eu comecei o meu primeiro romance, que seria A Menina e o Trem. Só que comecei em 2007, em 2008 eu tive uma oportunidade ímpar de poder conseguir argumentos para esse livro. Eu tive a oportunidade de fazer inúmeras entrevistas com a sociedade ligada à psiquiatria de Barbacena. Então, eu entrevistei ex-pacientes, entrevistei ex-funcionários, médicos, todas as pessoas ligadas aos manicômios de Barbacena. Porque, embora o Hospital Colônia seja o cenário principal do livro, em Barbacena já funcionou concomitantemente 15 manicômios. Então, particulares também, né? Clínicas particulares também. E eu peguei nas histórias também dessas clínicas particulares argumentos e histórias e personagens para colocar no livro. Deixar bem claro, Anderson, que todas as histórias que estão no livro, de alguma forma, foram histórias que eu ouvi, né? É claro que eu tive que completar lacunas de personagens, eu tive que colocá-los todos, né, ali de forma atemporal, porque as histórias nem sempre aconteceram no mesmo momento, né? Naquele cenário, tive que colocar naquele cenário. Mas, enfim, falando dos outros livros, eu comecei em 2007 A Menina e o Trem, em 2008 eu tive essa oportunidade, continuei escrevendo, só que eu estava tendo muita dificuldade, porque o ambiente era muito pesado. E aí, em 2011, eu decidi parar para escrever o primeiro livro que eu publiquei realmente, que foi o Pim, um romance infanto-juvenil cuja história se passa num seminário que eu estudei dos 10 aos 14 anos. E demorei um ano e meio para escrever e publicar, e depois eu retomei A Menina e o Trem. A dificuldade maior, Anderson, foi realmente o ambiente, que é um ambiente muito hostil. O Hospital Colônia, ele carregava, na verdade, uma energia muito pesada, por conta, de vários fatores. Eram internações que aconteciam sem motivo, o pretexto era, na verdade, às vezes, a fala de alguém da família, né? Se alguém da família, se na década ali, início da década de, da, da, no início do século passado, o marido falava que a mulher estava doida, ele com essa argumentação, ele fazia com que a mulher fosse internada, entendeu? Às vezes porque ele tinha outros motivos para poder internar. Eram filhos que internavam pais porque queriam já ficar com a herança, eram pais que internavam filhos porque o filho, de repente começou a ser usuário de droga, de repente porque o filho se tornou homossexual ou tinha trejeitos homossexuais. Então, os motivos eram injustificáveis, mas na época eram considerados justificáveis. Então, a dificuldade do livro foi essa. Foi eu entrar nesse ambiente, eu conversar com esse ambiente. Para mim foi muito difícil escrever sobre violência sexual. Foi muito difícil eu escrever uma palavra racista, por exemplo, um personagem, quando ele é xingado de macaco. A primeira vez que eu escrevi, eu tentei achar alguma outra forma de escrever e eu tive que me conscientizar que não era eu que estava falando aquilo, era um personagem. Eu tinha que mostrar a crueldade desse personagem. E no decorrer do livro, eu fui encontrando outras dificuldades, principalmente as relacionadas a eu colocar de forma atemporal, como eu estava colocando, os personagens no mesmo período de tempo, que o livro ele se passa entre 75 e 1979, né? Então, assim, dentro do mesmo contexto, eu acredito que eu tenha conseguido colocar diversos personagens que tenham vivido em épocas diferentes, eu tenha conseguido colocá-los no mesmo período, para poder, né, fazer uma história que não fosse tão longa, né?
E como foi esse processo dessa escrita? Porque pegando essa sua deixa de que o livro é longo, em algum momento você pensou em reduzir o tamanho dele, cortar algumas partes?
O que que aconteceu? Chegou uma hora que eu estava tendo tanta dificuldade, eu estava achando que eu não ia conseguir terminar, que cada vez que eu entrava e começava uma história, eu não tinha, eu falei assim, como é que eu vou terminar isso? Eu achei que eu não ia conseguir. Eu vou te falar que eu tive uma luz, assim, que parece que alguém me falou no meu ouvido um dia, falou assim, Evandro, você já tem um livro pronto, publica 3 livros. Aí na hora que eu vi, eu tinha aquela primeira parte, né, que você viu, ela estava pronta. Eu falei só, eu tenho um livro pronto realmente, e eu só tenho que fazer o livro 2 e o 3, né? E aí eu decidi fazer o livro 2, né? O livro tem duas partes, A Cidade dos Loucos e O Diário de Júlia. Depois, no decorrer, eu decidi que eu ia fazer o 3, o terceiro, eu ia fazer um terceiro, um quarto, um quinto e o sexto. Depois, então, na verdade, a história A Menina e o Trem, ela se completa com essas duas partes, mas depois ela vai ter mais 3 histórias que eu não posso. Para você, eu posso falar depois, que você já leu, mas eu não posso falar
Então
agora para não
vamos.
dar spoiler. Mas tem 4 histórias que serão continuadas, de 4 personagens ali. Eu vou contar a história de cada um deles, entendeu? Até por conta de curiosidade ali do leitor, né? Tenho certeza que você deve ter ficado muito curioso aí com algumas histórias aí de alguns personagens ali do livro. Aí, quando eu vi que eu tinha um livro pronto, isso me deu uma tranquilidade, sabe? Que eu falei assim, não, agora não, dá para continuar, dá para fazer. E é difícil, assim, uma dificuldade grande também, Anderson, é porque eu não sou escritor por profissão, né? Eu sou oficial da Força Aérea, sou dentista, sou oficial da Força Aérea, e eu tive que, sou pai, né, do Pedro, sou marido da Carla, e eu tinha que conciliar família, trabalho e a escrita. Diversas vezes, ou muitas vezes, eu escrevia de madrugada, né? Quando eu estava de férias, nas minhas férias, eu pegava o dia inteiro, a gente viajava para. A minha esposa é do Sul, né? Eu sou de Minas Gerais, trabalho no Rio de Janeiro, e a minha esposa é do Rio Grande do Sul, de Canoas, mas meu sogro tem uma casa lá em Santa Rita do Sul, uma chácara lá. Todas as férias, nos últimos 20 anos, a gente vai para lá e eu sempre me dedico à literatura. Eles ficam lá, a Carla fica aproveitando a família dela e eu fico escrevendo. Então, nesses horários, eu escrevo. Por exemplo, nas férias eu escrevo de 9 da manhã às 3 da manhã. E diversas foram as vezes que eu estava aqui em Barbacena, que eu, para ajudar a minha esposa às vezes queria que eu fosse dormir com ela, eu ia dormir com ela, na hora que eu via que ela pegava no sono, eu saía da cama, ia para o computador e ia escrever, entendeu? Então tive todas essas dificuldades, né, de alguém que não vive da escrita, mas tem que arrumar alguma forma de poder finalizar um trabalho.
Imagino também que você teve dificuldades na coleta de informações, né? Você fala, contou aí que conversou com muita gente, conheceu histórias, você chegou a visitar, você é de Barbacena, chegou a visitar o prédio onde funcionava o manicômio, como é que foi retratar a sua cidade também? Conta um pouquinho disso.
O Anderson, só para poder falar um pouco mais dessas entrevistas que eu fiz, o que que aconteceu? A minha irmã foi até uma situação bastante curiosa. Minha irmã estava namorando um americano na época, e ele veio passar aqui 2 meses aqui no Rio. Ele trabalhava com documentários lá nos Estados Unidos, tal, fazendo documentários, né? E aí um dia ela ligou para mim e virou e falou assim: Evandro, o Greg está querendo ir embora porque ele não está arrumando trabalho aqui no Brasil. E o que que eu faço? Aí eu tinha acabado de ver um edital que abriu um concurso ali para quem quisesse fazer um documentário e ia pagar 120 mil reais para o melhor projeto. E eu falei isso com ela: olha, por que que ele não entra nesse edital? Vai pagar 120 mil reais. E aí ele adorou a ideia. Ela conversando com ele, né, no telefone e comigo do lado. Né? Aí ela perguntou: mas a gente vai falar sobre o quê? Eu falei: Helene, vamos falar sobre Barbacena, cara. Barbacena teve o maior manicômio do Brasil, uma história fantástica que ninguém aproveita essa história. E aí ele adorou também a ideia. E aí o que que aconteceu? Eu dei a ideia, achei que eu ia ficar de fora, né? Mas acabou que eu que morava em Barbacena, eu que conhecia as pessoas. Na hora das entrevistas, ele não falava em português. Eu que tinha que entrevistar. Então, eu acabei roteirizando, fazendo todo o processo das entrevistas. Ele só filmava, né? Às vezes ele não entendia o que que o pessoal estava falando. Às vezes ele perguntava alguma coisa, pedia para eu fazer algum tipo de pergunta. Minha irmã também participou desse processo. E acabou que a gente teve um volume de histórias gigantesco, assim, sabe? Que ajudou muito na construção do livro. Então foi isso. Basicamente, foram essas histórias que me fizeram ter argumento para o livro. No entanto, por ser de Barbacena, eu cansei de ver e assistir ali muitas coisas que aconteciam nesse cenário dos loucos perdidos em Barbacena. Por exemplo, a Isabelinha, que é uma personagem do livro, tem uma cena do livro que uma das personagens ali, a Alice, vê na hora que um pão de queijo rolando no chão, a Isabelinha vai lá e pega e coloca na bolsa. Aquela cena, quem viu fui eu, quando eu tinha 7, 8 anos de idade. E eu fiquei impressionado, né? E aí foi a primeira vez que eu vi a Isabelinha. Eu falei assim: nossa, o Margarete, que é o Felipe, esse personagem, eu quase todo dia eu o via na rua, dançando e fazendo as coisas dele lá na rua, entendeu? Assim, interagindo com o pessoal. Muitas histórias a gente ouvia. É claro que chegou uma hora, Anderson, que eu comecei a ouvir histórias nessas entrevistas que eu não fazia ideia que podiam ter acontecido. Nós, de Barbacena, nós éramos um pouco, digamos assim, a gente não sabia a história, éramos um pouco afastados da história real do que acontecia no manicômio. Tanto é que quando fugiu um louco, o pessoal, um louco, né, entre aspas, né, o pessoal ligava para avisar, ó, tem um louco perdido aqui, tem alguém que fugiu e está aqui no centro, né, por conta do azulão, né, aquela roupa azul que o pessoal usava, né.
Aproveitar também a sua experiência como tenente-coronel da Força Aérea para você falar dessa relação que você coloca lá no livro da escola preparatória. Achei muito legal, achei muito interessante esse relato da importância da escola preparatória, não só para a cidade, mas para o caminhar da história, né?
É, eu tenho muito orgulho de poder ter trabalhado, por 16 anos ali na escola preparatória, né? Eu sou da Força Aérea desde 1998, sou coronel da Força Aérea, minha última promoção foi agora em dezembro, e tenho muito orgulho, sabe, de ter trabalhado tanto com os alunos, né, quanto os outros integrantes ali da escola preparatória. A escola preparatória de Cadetes do Ar, ela tem uma história incrível, né? Ela foi instalada em Barbacena, em 1949, e de lá para cá ela recebeu milhares de jovens do Brasil inteiro. Alguns personagens ali do contexto da EPICAR, eles são reais, sabe? E eu tive a oportunidade de conhecê-los. Aliás, na maioria dos personagens do livro, eles são realmente pessoas que eu, muitas são pessoas que eu conheci ali, principalmente envolvendo a escola. E eu quis colocar a escola preparatória exatamente pelo peso que ela tem na cidade de Barbacena. Barbacena é a Barbacena que é hoje graças à escola preparatória de Cadetes do Ar. Você imagina, assim, só de militares efetivos, ela tem cerca de 1.500 militares, numa cidade pequena com pouco mais de 100 mil habitantes. E imagine isso em 1949, né? O tanto de aluno vindo para cá, o tanto de militares tendo que vir servir aqui, o tanto de investimento que foi feito na cidade por conta da escola preparatória. Então, a ideia de colocar a escola preparatória, ela tem muito a ver com a minha gratidão pela escola na cidade e minha gratidão por ter trabalhado por tanto tempo nela ali.
E a presença dela na história tem um peso moral e ético muito forte.
Muito forte. Eu também quis mostrar isso, sabe? Porque, embora o livro ele seja o cenário principal, seja um cenário cruel, né? Rude, eu colocar a escola preparatória como um dos cenários também, ele fez com que desse uma amenizada, né? Os mocinhos estavam ali, né? Pessoal que ajudou, porque tem um peso na conclusão da história, tem um peso enorme, né? Um aluno em especial e outros que, né, ali você vai ver o Brigadeiro Fera, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas, por exemplo, Capitão Santos, Suboficial Salvador, são personagens que eu convivi com eles, foram meus amigos até, sabe? Ambos já falecidos, mas a ideia era essa, era colocar ter um cenário de pessoas de valor ali para poder contrapor a outros personagens que não tinham esse valor.
Voltando um pouco aos outros personagens, qual o personagem que foi mais difícil para você criar e que te trouxe mais dificuldade em escrever?
Um personagem que eu achei muito difícil e que eu gosto muito e gostei muito dele no livro foi o Tomé. O Tomé, ele tem uma força para mim no livro que assim, difícil de eu conseguir mensurar. E eu não sei se eu consegui fazer com que as pessoas entendessem a força dele no livro, entendeu? Inclusive a história dele, o Anderson, é uma história que teve gente que foi internada no Hospital Colônia por conta daquilo, cara. E
Aquela realidade.
porque teve contato. Porque, e aí você fica, por isso que eu, no livro, em algumas partes do livro, pelo menos duas ou três partes do livro ali, acho que duas vezes eu coloquei a seguinte expressão: Bem-vinda ao lugar onde todas as histórias são possíveis. Onde todas as histórias são possíveis. Nada foi impossível, Anderson, de acontecer no Hospital Colônia. Um dos personagens, que não necessariamente ele esteve no Colônia, mas aí é uma área que me interessa muito, foi aquele que era o inventor do motor a água. Mas aquele que foi inventor do motor a água, que era espanhol, ele desapareceu mesmo, entendeu? E ali eu criei um lugar que ele poderia estar. Por que que eu criei? Porque pessoas, todas as pessoas, várias das pessoas que tentaram fazer um motor movido a hidrogênio naquelas décadas de 60, de 70, de 80, um deles, por exemplo, foi preso no manicômio. Tem um documentário sobre isso. Ah, inventou um motor movido a água. Porque quando a gente fala motor movido a água, ele não é verdadeiramente movido a água, ele é movido a hidrogênio, né? Você faz uma eletrólise ali do. Separa o
Quebra a água.
oxigênio do hidrogênio e você usa o hidrogênio, né? Então, você falar motor movido a hidrogênio e motor movido a água, é basicamente a mesma coisa. Quando você fala, quer dizer, motor movido a água, você está falando que é um motor movido a hidrogênio, porque o hidrogênio é que vai movimentar o carro, entendeu? E esse inventor, ele foi preso por conta disso, entendeu? Então, assim, nessas histórias de internação, tudo é possível. Tudo é possível. Tem uma das histórias que acontece no livro que eu posso falar, porque aí não é spoiler. A do Francisco foi aquilo dali. Você imagina, o pai recebe uma. O pai falece, deixa uma herança, entendeu? E aí o filho mais jovem decide criar instituições de caridade com o dinheiro dele. E aí o que que os outros irmãos fazem? Esse cara tá louco.
Evandro, a gente já está caminhando aqui para o final do bate-papo, mas eu tenho que fazer a relação, né? A gente tem que falar do título e da relação do livro A Menina e o Trem com a questão nazista. Sem spoiler. Fale rapidinho sobre esse título e essa relação.
Essa relação, essa conversa dava para ser de umas 3 horas,
Opa,
mas
tava sim.
eu vou te contar o que que aconteceu. Chegou num ponto do livro que eu também não estava sabendo, por conta de todas as dificuldades, que eu não estava sabendo que caminho que eu daria. Isso foi logo no início, assim, logo depois que eu terminei o Pinho, então eu escrevi A Menina e o Trem de 2007 a 2011. 2011 a 2012, eu parei para escrever o PIN. 2012 eu retomei com A Menina e o Trem. Foi aí que eu ouvi uma história que aconteceu aqui num centro espírita de Barbacena. E essa história, ela foi o seguinte: estava tendo uma reunião mediúnica, né, nesse centro espírita. Essa reunião mediúnica era, né, logicamente só para os médiuns, né, não é aquela reunião aberta para todo mundo. E de repente o pessoal, era uma casa antiga com forro de madeira, de repente começou uma marcha em cima dessas madeiras e todo mundo se assustou, os médiuns se assustaram porque não estavam entendendo. E depois, como se tivesse sido dado um alto, a marcha parou. Nesse momento, a médium principal que estava ali, ela incorporou um espírito. Essa história que me contaram, tá, Anderson? E sendo real ou não, ela me serviu de inspiração. E quando esse espírito falou por meio dessa médium, resumindo bem a história, porque eu sei que a gente não tem muito tempo, Barbacena descobriu, passou a descobrir ali, o cenário espírita de Barbacena passou a descobrir que várias pessoas que tinham participado do Holocausto reencarnaram e foram depois mandadas ali na década de 70, nasceram ali, reencarnadas ali, e foram enviadas para Barbacena, para o Hospital Colônia. Sendo fato, aí cada um vai dentro da sua crença, né? Sendo realidade ou não, sendo somente uma posição espírita ou não. Eu sei que o livro, ele não é um livro espírita, ele é um livro, mas é um livro com valores cristãos, né? Essa história, ela me fez fazer esse link, do nazismo com a história do Hospital Colônia em Barbacena, entendeu? A história, na verdade, eu deveria contar mais assim para poder te dar mais argumentos, mas basicamente resumindo foi isso. Foi esse momento nesse centro espírita que me deu, tanto é que o livro chamava-se A Clínica e passou a se chamar A Menina e o Trem.
Para a gente encerrar, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar o livro, e também pode entrar em contato com você?
Anderson, o livro ele tá de forma física, ele tá no site da UICLAP, UICLAP.com.br. E na Amazon ele tá como e-book. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo fazer a venda do livro de capa dura lá também. Só que o livro de capa dura ele tem um valor um pouco maior, né? Mas no site da UICLAP, UICLAP.com.br. E para ter contato comigo, tem ali no próprio livro tem, né? Mas se mandar um e-mail ali para amenineotrem@gmail.com.
Muito obrigado pela conversa, obrigado pelo livro. Eu adorei a história. Como você disse, a gente podia ficar aqui 3 horas batendo papo. Melhor seria se a gente estivesse no mesmo lugar, com pão de queijo e café, né?
Ah, se o dia que você vier aqui em Barbacena, eu vou te trazer aqui em casa para você comer pão de queijo, broa e o café da minha esposa. Minha esposa é gaúcha, mas ela é mais mineira que todo mundo, né? Faz uma broinha e um pão de queijo que irresistível.
Combinado, então.
Irresistível,
Evandro,
é.
obrigado mesmo pela conversa e fica o convite. Como você provavelmente tem outras histórias para contar, quando tiver outros livros, volte para a gente conversar mais.
Tá, joia, Anderson. Obrigado a você pelo convite aí. Fiquei muito feliz aí. Espero que tenha agradado aos seus, ouvintes também. Muito obrigado.
Essa foi a conversa com Evandro Alessio sobre o livro A Menina e o Trem. Uma ficção que resgata um dos momentos mais sombrios da história do Brasil, a tragédia do Hospital Colônia de Barbacena, o maior manicômio do Brasil. A Menina e o Trem tem 488 páginas e está disponível tanto no formato impresso quanto no digital. Você encontra o livro na Amazon, na UICLAP e demais portais de livros. Eu sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com os trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. A gente volta semana que vem com mais literatura. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.